Entrevista. Dia do professor, um dia depois do dia do professor, não é, Luciano?
Isto mesmo, dia 15 de outubro, dia dos professores e das professoras. Aqui sempre a gente chama mais de dia das professoras, né? Para inclusive valorizar e reconhecer que quase 90% dos praticantes dessa profissão são mulheres, né? Chega a 90% e tantos na educação infantil, quase 100%. No ensino fundamental, em torno de 90%. Cai um pouco só no ensino superior, mas as mulheres já parece que ultrapassaram o número de homens como professor no ensino superior também. Então, nós temos aí a grande maioria. Então, dia das professoras, pode ser, Yolanda?
Dia das professoras, mas hoje a gente vai fugir um pouco à regra, né? A gente trouxe um professor para conversar com a gente, professor Joelcio Fernandes. Boa noite, professor.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Libéria, Luciano, Pedro. Obrigado pelo convite, estar participando aqui com vocês desse encontro. E espero que seja muito proveitoso.
Seja bem-vindo. Muito obrigado, Joelcio, pela sua presença aqui. Joelcio, que já participou com a gente em outros momentos aqui do programa, dando uma entrevista ao telefone. Eu lembro quando era professor lá do Instituto Anísio Teixeira.
Helena Tipoff.
Helena Tipoff, Fundação Helena Tipoff lá no Ibirité. É isso? Seja bem-vindo de novo. E o que você tem aí preparado para nos dizer quem é esse gajo?
O professor Joelcio, ele se graduou em Educação Física aqui pela UFMG e tem especialização em Educação Física Escolar pela PUC Minas. Mestrado em Educação pela UFMG e doutorado sanduíche na Universidade de eu sabia que eu não ia conseguir. Olha que eu treinei mais cedo, hein?
Valladolid.
Isso, Valladolid, na Espanha. E também tem doutorado em educação na UFMG. Ele atuou na educação básica desde 1990, tanto na rede pública quanto na particular. E atualmente é professor na PUC Minas, no curso de formação em educação física e coordenador do curso de especialização em ensino de educação física e escolar. Além de ser membro do Instituto da Criança e do Adolescente da Pró-Reitoria de Extensão da PUC, onde coordena o programa Observatório da Escola.
Então, Joelcio, como disse, seja bem-vindo. Nós queremos te ouvir sobre a sua experiência como professor da educação básica ao ensino superior. E para começar, nada melhor do que uma pergunta que a gente fazia aqui no início do programa, quando nós começamos aqui há 10 anos, era sempre da trajetória. Em que momento que você decidiu que queria ser professor?
Bom, Luciano, minha inspiração para fazer o curso superior em educação física foi em função de um professor de educação física que eu tive no ensino médio, muito sério, muito compenetrado com as suas atitudes e que me inspirou a fazer educação física em função também que eu era atleta de futebol, jogava bola na rua. Então, o curso de educação física aparece em função disso, do professor e da minha experiência de adolescente. Durante a minha formação, eu sempre desejei estar na escola, mas também desejava fazer parte de clubes esportivos, mexer com preparação física. E é assim que eu formei, as duas oportunidades apareceram, tanto para atuar na escola quanto ser o preparador físico em time de futebol. Conduzi essas duas durante 3 anos. De manhã eu dava aula numa escola particular, à tarde eu ia treinar os meninos desse clube. E em função das minhas decepções na área esportiva, assim, não tinha muito eco no que eu trazia como inovação construído na universidade, mas ao contrário, na escola, nas reuniões pedagógicas, nas discussões com os pares, tudo que eu tinha produzido tinha uma escuta, tinha um apoio, apesar das resistências, e por isso eu me defini, depois de 2 anos, né, a ser um professor em tempo integral. Abandonei o sonho de ser preparador físico, técnico de futebol, para me dedicar exclusivamente à licenciatura e desenvolver meu trabalho nela.
Você falou do professor do ensino médio que te, enfim, impactou. E na universidade, no seu curso de formação em educação física, teve também algum professor que, ou professora que tenha, enfim, te ajudado nessa sedução, enfim, pela licenciatura?
No curso específico de educação física, não. Mas na FAE, sim. Na Faculdade de Educação, eu tive alguns professores, principalmente no estágio, mas nas aulas de Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, isso me tocou de alguma forma para direcionar também o meu trabalho, a minha sessão na escola. Mas o curso de Educação Física, na época que eu fiz, ele tinha voltado muito o olhar para a atuação no bacharelado, com treinamento esportivo, mas foi a Faculdade de Educação que realmente fez esse movimento de enxergar com bons olhos a educação.
Na sociologia da profissão docente, nos estudos sobre profissão docente de um modo geral, há uma ideia de que esses primeiros anos da vida dos professores, a ideia não, há um conjunto de estudos muito significativo que demonstra claramente que essa entrada no mundo do trabalho para os jovens professores é sempre um problema, há um grande número que desiste. Foi impactante para você também entrar na escola logo depois de formado?
Sim, teve alguns impactos, sim, mas que foram superados assim, bem rapidamente. Eu lembro que um deles foi a resistência de introdução de um conteúdo novo, a própria dificuldade de chegar ao local da escola, que eu morava muito longe da escola, esse transporte era muito complicado, era um 4 ou 6 aulas, se não me engano, por semana que eu tinha. Então, assim, quase que eu pagava para chegar no local da escola. Mas era o que eu tinha, o que eu desejava fazer. Então, isso foi superado, assim, com relativa facilidade.
E você começou trabalhando em escolas públicas ou particulares?
Eu iniciei na escola particular.
E quantos anos depois você começou na escola pública?
Foi 10 anos depois. Eu fiz o concurso para a rede municipal de ensino. Para atuar na rede pública.
E aí, em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte, tudo em Belo Horizonte.
Você estava dizendo para a gente ali, que antes da entrevista, que foi no... Você chegou junto com a Escola Plural.
Isso, exatamente. Foi uma época muito tensa, né? Mas, ao mesmo tempo, muito proveitosa, em função de que muitos dos ideais da Escola Plural convergiam com o que eu pensava sobre educação e educação física na escola, apesar das resistências dos meus colegas de trabalho da rede, que muitos tentavam, de alguma forma, resistiram, né, muito à introdução, à inserção do projeto Escola Plural, mas eu estava assim, como diziam, não sei se ainda é frequente essa tecnologia, com um furor pedagógico muito alto, né? Então, eu enfrentei essas resistências, debati muito com os meus pares, em função de que eles não queriam, né? Alguns professores chegaram a boicotarem os projetos que eram enviados para a escola, cursos de capacitação que o governo municipal desenvolveu, muitos não quiseram nem participar desses cursos. Né?
E você percebia, assim, que os jovens professores que estavam chegando na escola estavam mais abertos à proposta? Assim, isso era uma coisa visível, assim, que havia uma resistência maior dos professores que já estavam e os mais jovens que estavam chegando, como você, tinham a ideia de uma forma mais positiva?
De um modo geral, sim. Não eram todos jovens professores, não. Alguns das áreas exatas achavam muito estranho ter uma sala própria só de matemática. Né? Eu lembro de um professor que, numa reunião pedagógica, falou assim: o que, que eu vou colocar lá naquela minha sala? Né? A ideia da sala ambiente, né? O que, que eu vou colocar lá naquela minha sala? Né? Mas, assim, é compreensível, porque talvez no curso de formação dele isso não era cogitado, não foi trabalhado, né? Então, mas assim, de um modo geral, os professores jovens, né? Eles tinham uma aceitação melhor, né? Não que todos os jovens tinham essa aceitação, né? A resistência era talvez de não conseguir entender aquela nova proposta, como que ele poderia se materializar, tinha dificuldade disso.
Joel, se dentro desse furor pedagógico, né, que os professores na primeira formação sempre entram um pouco com esse furor pedagógico, como que foi o embate com os professores que já estavam lá? Como trazer novas ideias para a escola, para uma instituição que tende a conservar muitos dos seus ideais?
Foi muito delicado, muito tenso, né? Principalmente na segunda escola particular que eu trabalhei, que nós tínhamos um grupo de 7 professores, 4 professores, eles eram mais antigos na escola, tinham pelo menos uns 15, 20 anos na escola, e com aquele hábitos, de aquela forma escolar toda já estruturada. Então, alterar essa forma de dar aula, né, foi algo muito tenso, muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, eu falo nós, porque foi um grupo de professores, esses 3 jovens professores que estavam lá, né, nós tivemos uma sorte de encontrar um apoio na direção da escola, tanto na escola pública como na escola particular, né? A direção foi recém, na época, 2005, assim, ela foi recém-possada, e ela comprou a briga da introdução da escola plural. Mas ela tinha que lidar com esse grupo de professores resistentes. Então, e eles sempre impedindo, esse projeto não vai dar certo, porque as crianças não estão acostumadas, porque as crianças não vão dar conta.
E as crianças deram conta?
Infelizmente, não tem como responder muito essa questão, Pedro. Por quê? Quando lá na escola pública, quando a gente começou foi um ano que as salas se tornaram salas ambientes, né? Então, quem rodava na escola eram os alunos, não eram os professores. Foi um ano que a gente experimentou, e aí tudo que era de confusão ou de conflito que dava quando os meninos trocavam da sala, era motivo para os professores resistentes falarem, né? Aí, viu? Não falei para vocês? Olha que confusão que está a escola, né? E a gente ia falando, mas que confusão é essa? Vocês estão trocando, é um barulhinho a mais, é um movimento da escola. Não, isso é baderna, isso é bagunça, não é a escola que eu me formei, não é a escola que a gente desenvolvia, né? E junto com isso também teve a ideia da introdução de alunos que estavam fora do regime escolar, né? Muitos professores estranharam um jeito diferente de ser aluno, né? Um aluno mais rebelde, um aluno que questiona mais os lugares já pré-estabelecidos, e eles não davam conta disso. Então, assim, não dá para responder se eles deram conta, se não deram, né? Eu sei que faz parte desse conflito de qualquer novo projeto, né? Esses embates, né?
Mas é bem interessante também a peculiaridade, né, do ensino, né, do trabalho com a educação física, né? Porque o professor das outras áreas, ele geralmente, ele propõe, ele quer, ele deseja um corpo silencioso para que a mente funcione, né? O educador físico é aquele que trabalha essa aprendizagem com o corpo. Então, esse burburinho, essa confusão, não assusta, né? Muito pelo contrário.
Concordo, né, Libera, que realmente para o professor de educação física isso é mais tranquilo, né? Mas eu tive 2 colegas, uma da área de português, nessa época, que desenvolveram, eu achei muito estranho, essa vale a pena contar, porque é muito interessante. A professora chegou para mim e falou assim, Joel, que dia que você não vai estar na quadra? Esses dias, mas por quê? Porque eu estou querendo dar aula de português na quadra. Aí eu falei assim, como que é isso? Me explica aí. Aí eu estou querendo sensibilizar os alunos sobre a importância de saber ler e escrever. Então eu vou levá-los para desenvolver uma queimada, e eu sei que eles vão precisar de estipular algumas regras. E aí eu vou mostrar para eles que nós temos que sentar e escrever essas regras, né? Okay. E antes disso, ela já tinha realizado algumas aulas que ela pedia aos meninos, as crianças para levarem brinquedos, né? E falava assim, explica para mim qual é esse brinquedo. Ah, eu não estou entendendo não, vamos ler o manual? Então, ela, de alguma forma, ela estava sensibilizando aquelas crianças a entenderem a importância de saber ler e escrever a partir de brincadeiras, a partir do jogo, a partir da vida contextualizada ali, né? Então, assim, tá certo que para a educação física isso é mais tranquilo, mas para um professor de português naquela época, fazer isso era algo, assim, muito excepcional, né? E que, do ponto de vista de pensar, deu certo, com certeza aqueles alunos estavam muito mais envolvidos na aula do que aquele ensino tradicional para escrever a ler, aprender a ler e escrever, né?
Você formou em 90?
90.
É, teve uma hora que você disse aí 2005, mas deve ser 95, né? Quando você falou das diretoras recém-impossadas.
Essa experiência foi no ensino público.
Pois é.
É, 95, desculpa.
Não, eu imaginei, porque você falou início da escola plural. É,
foi 94.
95, ela já estava...
Já estava bem, 10 anos.
Mas eu ia perguntar para você, você fez a graduação, entrou, começou a trabalhar, e quando que você pensou assim que precisava voltar a estudar de forma sistemática? Não fazer um outro curso, por exemplo, como você fez?
Bom, foi muito interessante essa passagem, porque a gente... eu sempre me refiro a gente, porque foi um grupo de professores, não foi só eu sozinho. Isso é muito importante a gente frisar, né? A importância de um corpo docente ou algum par que tenha um pensamento parecido com o seu, né? Bom, aí a gente desenvolvia várias metodologias diferentes, introduzindo outros conteúdos, e chegou um ponto que um aluno questionou, professor, por que você insiste em dar aula de dança, aula de ginástica? Olha só, nós estamos dentro de uma quadra, né? Olha a pintura, é esporte, né? Isso aqui é esporte. Por que você inventa tantas coisas? E aí, eu sabia que eu tinha algo para explicar, mas eu não conseguia construir uma explicação que realmente convencesse aquele aluno. E aí eu fui... Falando, calma aí, deixa eu estudar um pouquinho, será que eu estou doido, né? Será que... E quando a gente vai para a literatura, a gente percebia que algumas produções estavam dizendo e seguindo a mesma linha que a gente estava fazendo. Então, foi por que eu acho interessante? Que a gente desenvolveu um trabalho concomitantemente, mas sem saber que a produção teórica estava indo na mesma linha. E quando a gente... percebeu que era aquilo mesmo, aí eu falei, não, agora nós estamos precisando, então, entrar para uma especialização, fazer um mestrado para aprofundar isso, né? E ter justificativas, inclusive teóricas, para dizer, ó, esse lugar é um lugar que me permite fazer o que eu estou fazendo, né? Principalmente em função das novas... normatizações, né? Eu lembro da LDB 96, depois a própria produção teórica dos autores da nossa área, o Walter Brache, com um coletivo de autores, etc., o Elinor Kunz. Então, assim, a gente precisava aprofundar um pouco para justificar aquilo que a gente estava fazendo.
E uma última pergunta sobre isso é, você acha que a posteriori avaliando, fazer a especialização depois do mestrado permitiu melhor explicar para o seu aluno por que é da aula de dança e que tais e não apenas de esporte?
Sem dúvida, Luciana. Eu vou contar uma passagem que foi emblemática nesse sentido. Teve uma aula no ensino médio que a gente acabou a parte prática. Não, enquanto uma turma estava fazendo uma parte prática, eu distribuí um texto sobre sociologia do esporte. Então, em vez dos meninos ficarem lá sentados vendo os outros meninos jogar, eu pedi a eles que desse uma lida num texto e que falava lá de um produto esportivo que denunciava a exploração de mão de obra barata na Ásia e que aquilo era vendido para os meninos no Brasil pelo triplo do preço que era vendido em outros países e o custo era bem inferior. E aí eu apresentei esse texto, eles leram, discutiram e uma semana depois um pai de um aluno chegou lá no colégio e falou assim, olha, eu estou sabendo que o colégio está fazendo os meninos lerem na educação física. O menino chegou lá super chateado, que isso é uma aberração, a educação física é para jogar, é para divertir, né? Já basta as disciplinas, já basta as disciplinas que fazem os meninos lerem, né? E aí o coordenador pedagógico chamou, né? Ô, professor, vem cá conversar com esse, com esse pai a respeito dessa experiência, né? E eu fui, foi perceptível que o coordenador pedagógico me apresentou como mestre em educação, né? Então, assim, ó, o professor Joel está fazendo mestrado em educação, ele vai poder explicar melhor essa experiência. E aí eu perguntei para o pai, né, se ele leu, pelo menos, o texto que o aluno levou para ele, né, a reclamação. E aí eu fui explicando, né, que a questão da sociologia do esporte é importante a gente vivenciar o esporte, mas numa perspectiva de conhecer todas as dimensões dele, não simplesmente a dimensão técnica e tática. E aí, quando eu toquei no assunto, né, do tênis, que custava R$700 e que o filho possivelmente poderia fazer pressão para ele comprar, eu falei, não sabia disso não, mãe, mas que trem interessante isso. Fala bem assim, não, mas achei muito interessante a discussão. Eu vou voltar lá em casa e eu vou conversar com ele melhor sobre isso, né? Então, assim, eu acredito que essa maturidade teórica, esse conhecimento aprofundado, ajudou bem na minha inserção, na consolidação dessas ideias, né, que a gente estava implementando lá na escola, apesar das resistências, né?
Então, nós estamos conversando hoje aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o professor Joelcio Fernandes, que é professor da PUC Minas, tem uma longa trajetória de trabalho na educação básica. Nós estamos falando sobre a trajetória dele, de formação e de atuação, nesse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar das experiências, daquilo que ele criou e aquilo que ele propôs de transformação da disciplina específica dele, que é a educação física. Entre um bloco e outro, ouvimos uma música.
Isso mesmo, ouvimos Chico Buarque, a banda.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Vamos agora saber as informações do trânsito com a repórter Roberta Fernandes. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde. O trânsito tá muito congestionado aqui na avenida, tá tudo para... Desculpe, se você estiver com pressa, não passe pela rua...
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Pois é, eu segui esses conselhos, eu fui ao médico, repousei bastante, comi muitos alimentos saudáveis e bebi água toda hora. Tá vendo? Dessa vez eu nem espirrei. Não ignore a doença, hein? Gripe é coisa séria. E o trânsito flui muito bem aqui na rua Miguelinho, esquina com...
Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 34 minutos.
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de As Singularidades da Escola Plural, livro organizado por Tarcísio Mauro Vago, Eduardo José Pereira Maia e também Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de Formação Docente na UFMG, História e Memória, livro organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, João Valdir Alves de Souza e Neuma Marçal Lacerda Fonseca. E nós continuamos a nossa entrevista de hoje com o professor Joelcio Fernandes. Já falou um tantão da experiência dele na educação básica, não é?
Isto mesmo, estava aqui conversando com o Joelcio Fernandes sobre a trajetória na docência, desde a educação básica até o ensino superior. Joelcio, no primeiro bloco, você nos falou, terminou falando, contando aí dessa experiência com o pai, explicar o pai, porque pode se ler também e aprender na educação física. E com as crianças, você trouxe a ideia de que é possível na educação física trabalhar algo que não seja o esporte. Essa tensão do esporte com as outras práticas na educação física impactou também a sua experiência como professor?
Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, é importante frisar, né, enfatizar que a ideia de trabalhar outras práticas corporais, além do esporte, ela vem um pouco depois da ideia de melhorar o ensino do esporte nas aulas de educação física. E isso aparece com uma outra situação muito curiosa, que um dia eu passei mal, não fui trabalhar, e o cuidador lá de esporte, da educação física, ele pegou, distribuiu as bolas e as aulas aconteceram. E aí aquilo me tocou. Na semana seguinte eu perguntei para os alunos, e aí, foi boa a aula? Foi boa a minha ausência? Ótimo, professor. Nós jogamos bola, fizemos tranquilamente a aula, né? Falei,
que eu estou fazendo aqui?
Tem alguma coisa errada aí, né? Então eu percebi que eu poderia ensinar além da questão de jogar, seja futebol, basquete ou handball. E aí eu comecei com uma experiência interessante de tentar ensinar a história do handball, porque eu tinha a impressão que eles achavam que o esporte estava dado, estava pronto, acabado. Não tinha que mexer, não tinha que mudar a regra, não tinha que adaptar a regra, se adaptasse era algo inferior. E aí eu comecei ensinando a história do handball, do futebol, com as suas primeiras regras. Então as regras muito rudimentares, muito básicas, né? E aí foi aos poucos, de décadas em décadas, eu fui alterando as regras, mostrando por que aconteciam as alterações das regras, né? E aí, ao final de uma temporada, por exemplo, de handball, eu questionava para eles, e hoje, né? O que a gente poderia mudar do futebol? Porque ele nem sempre foi assim. Aliás, nem sempre o esporte foi conteúdo hegemônico da educação física, né? Teve uma época que esporte não era algo para ser ministrado. Aí um aluno falou assim, não? Uai, que tinha na aula de educação física? Falei, tinha ginástica. Falei assim, ginástica? Como? Que ginástica que tinha? E aí, a partir da pergunta, da curiosidade do aluno, falei assim, então na próxima aula, ou na próxima temporada, eu vou mostrar o que tipo de ginástica que tinha, né? Então, assim, essa desnaturalização das práticas corporais foi muito interessante para eles aceitarem melhor a possibilidade de trocar, né, ou de acrescentar outras práticas corporais. Porque, do mesmo jeito que o esporte não foi conteúdo hegemônico sempre, né, ele não precisaria continuar sendo, né? Eles poderiam... Isso ajudou um pouco a gente a introduzir a dança. Um pouco, né? Porque a dança, por exemplo, tem outros elementos aí mais complicados, né?
Pedro?
Joel, retornando para esse agente que você sempre fala, né? Desse coletivo de professores, como que foi e como é trabalhar com um coletivo de professores empenhados em transformar uma disciplina específica, nesse caso, educação física, e para além disso... Como foi para você a experiência de construir curricularmente a educação física na escola?
Bom, Pedro, inicialmente, a primeira questão também é muito interessante a gente dizer, né? Que as coisas elas não acontecem assim, de forma assim, muito... parece que quando a gente conta, parece que é tudo um mar de rosas, né? Mas a gente teve muito conflitos com outros pares, sabe? Nesse grupo de professores na rede particular, nós tivemos reuniões muito tensas, a ponto de professores saírem chorando, porque eles não queriam resistiam a essas mudanças, mas ao mesmo tempo eles não tinham outro argumento para colocar no lugar. Nós tivemos um caso de uma professora que falava assim: não vou dar aula para menino. A alteração foi essa. A gente propôs aulas mistas, que a gente não estava mais suportando o professor dando aula para menino e professora dando aula para menina, que aquilo tinha que mudar para uma série de circunstâncias pedagógicas e de conhecimentos que precisavam ser trabalhados. E eu lembro direitinho nessa reunião que a professora falou que ela não ia dar aula para meninos, porque os meninos ficavam olhando para a bunda dela. E aí, quando eu devolvi a questão, eu falei assim: mas isso é um excelente argumento para você dar aula para eles, que é o momento de você conflitar, debater essa questão e tal. Ela: não vou dar e você não é homem para me forçar a dar. E saiu da sala chorando, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, né? Depois de algumas semanas, a cabeça voltando ao lugar, ela viu que ela não tinha como fugir muito disso, porque também a direção pedagógica já estava convencida que era necessário fazer essa alteração, né? E aí ela teve que dar. E, por incrível que pareça, demorou 1-2 anos, e hoje ela se sente muito confortável. Então tem assim, o lado ruim dos conflitos, mas tem esse lado interessante de que ela foi pressionada, foi tensionada, ela viveu a experiência e ficou tranquila com essa experiência, né? Então, nessa questão, e isso só foi possível, é claro, com esse trabalho coletivo, de debate, de argumentação teórica, mas que ela não foi muito tranquila, né? Bom, em relação ao segundo ponto, era a construção curricular, né? Esse também foi um outro drama, porque a gente, cada professor tentava fazer suas experiências, claro que tendo uma reunião para discuti-las, né? Mas cada um, eu dei minhas aulas lá de história do handball, do futebol. Um outro colega tentou fazer um slide e levar conhecimento sobre a fisiologia do exercício para a sala de aula. Nesse dia ele foi crucificado, né? Porque os alunos, nós estamos na aula de educação física, né? Então essas experiências elas estavam dentro de um grupo de professores, mas muito a ponto assim, de cada um desenvolver a sua. E aí nós chegamos num determinado momento que a gente falou assim: não, vamos colocar isso no papel, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com que todos os professores tentem vivenciar minimamente, né? E aí a gente realmente construiu uma grade curricular, onde no quinto ano os meninos teriam, meninos e meninas, né? Teriam futsal, teriam ginástica de solo, teria capoeira e tal. No sexto, outros esportes, outros jogos, outra ginástica. E nós demoramos aí um ano para amadurecer essa ideia. E no ano 2000 a gente colocou isso para funcionar mesmo, né? E todos os professores teriam que seguir aquela grade curricular, sabe? E foi muito curioso que a gente fez isso durante uns 3-4 anos. Nós, inclusive, Inclusive, nós submetemos esse projeto para uma aprovação lá no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Isso foi aprovado, virou artigo, né? Mas dentro de 3-4 anos nós criticamos isso, porque a gente estava fazendo a mesma coisa que o português e a matemática, né? Colocando os conhecimentos em caixinha, né? E aí, foi uma crítica que nós recebemos. Ela falou: vocês assim, acabaram de inovar e estão inovando de novo? 4 anos, né? A gente estava criticando a gente mesmo. Assim, cresceu tanto o trabalho assim, em grupo lá, nesse colégio, que foi muito interessante. E aí a gente começou a desenvolver a pedagogia de projetos. Né?
Então, sobre pedagogia de projeto e sobre a experiência do Joelson na o outro lado, que é da formação de professores, nós vamos conversar no terceiro bloco, já que nesse a gente conversou aí sobre as experiências de atuação na escola, de invenção curricular, com Joelson Fernandes, que é professor da PUC Minas e foi professor da escola básica durante muito tempo. Ele agora, a música que você vai pôr, não conseguiu, ai que pena. Então, a Yolanda... Uma música aí, então, para nós, senhora.
Seguimos a programação musical de Guilherme Amintas com Chega de Saudade, música do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes.
Vai, minha tristeza, a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
Chega de saudade, a realidade é que peixinhos a matar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto e convido você para o Expresso 104,5, um programa com muita música, entrevistas e informações culturais. De segunda a sexta, de 2 às 5 da tarde. Expresso 104,5, você só ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 48 minutos, estamos de volta hoje conversando com o professor Joelson Fernandes Pinto, logo depois do Dia dos Professores, conversar sobre essa experiência do Dia do Professor, conversar sobre essa experiência na educação básica, também na formação de novos professores.
Isto mesmo, e no bloco anterior, o Joelson terminou falando pedagogia de projeto, né? Ou seja, a ideia de que fez uma proposta curricular, uma invenção de currículo, fez a crítica, e ao fazer a crítica, o que se apresentou como possibilidade para o grupo foi abraçar ou introduzir a pedagogia de projeto na escola. E como é que foi essa experiência de fazer a crítica a própria perspectiva de vocês anterior e introduzir essa nova pedagogia de projeto?
Bom, Luciano, essa crítica ela nasceu da própria inserção desse currículo, né? Porque quando a gente foi amadurecendo a ideia dos conhecimentos em caixinhas, né? As questões foram aparecendo. E como no início foram os questionamentos dos alunos que nos fizeram alterar o status quo da situação da educação física na escola, a gente tinha muito ouvido para os alunos, né? E um certo dia o aluno virou e falou assim: professor, nós estamos numa aula aqui de peteca, mas final de semana eu estava lá soltando papagaio com meu pai e o papagaio não subiu de jeito nenhum. E eu queria aprender a soltar papagaio. E aí um aluno que estava do lado falou assim: o que é papagaio? Aí eu falei assim: não, calma aí, tem alguma coisa errada. E eu estava lá na peteca com eles e tinha um menino que não sabia o que era papagaio, tinha outro que estava curioso para saber levantar papagaio. Então eu suspendi literalmente a programação de ensinar peteca e comecei a reunir com eles e discutir. Vamos desenvolver um projeto aqui para fazer, entender... como é que é essa questão de soltar papagaio? E eles toparam, né? E aí eu levei essa experiência para discussão no grupo de professores, e o grupo de professor começou a falar assim: realmente eu li isso a respeito disso, e era pedagogia de projeto. E isso nós sentamos e fomos ler mais e aprofundar, e a ideia era justamente essa, né? Trazer um conhecimento mais contextualizado, mais próprio, mais vivo para os alunos, né? Então, nós durante os três anos finais que eu estava na educação básica, eu trabalhei única e exclusivamente com pedagogia de projetos, né? Para o ensino médio fundamental.
É muito interessante a gente ver isso, né? Como que a pedagogia e o mundo da escola, essa reinvenção constante, retomada de tradições, né? A pedagogia do projeto é uma coisa lá do início, final do século XIX, início do século XX, né? E retoma e refaz, recontextualiza e bola para frente, né? Ou peteca e papagaio para frente, etc. Agora, já... Enfim, depois, e nessa trajetória, você foi elaborando também fez mestrado, especialização, mestrado, depois doutorado, e hoje, nos últimos anos, mudou de lugar. É um formador de professores da educação básica. Por óbvio que pareça a pergunta, mas assim, eu fico curioso para saber em que medida essa sua trajetória na educação básica te dá um lugar diferente em relação à formação de professores. Ela traz coisas para esse momento da formação de professores? Que coisas que ela traz?
Eu tenho para mim que foi muito importante essa trajetória, eu vivenciar todos esses conflitos, enfrentá-los, né, de maneira bem interessante, vamos dizer assim, né? Para atuar no lugar que eu hoje me encontro, né? Primeiro, foi um pouco por essa trajetória que eu fui convidado para dar palestras em universidades, né? Demonstrando essa experiência, dizendo como que essa experiência aconteceu. E após o término do mestrado e doutorado, as oportunidades foram aparecendo, né, para ministrar aula no ensino superior. E foi muito curioso que toda vez que essa minha história, essa trajetória que eu contava, de alguma forma sensibilizava as pessoas nas bancas, né? E eu acredito que foi fundamental essa experiência para o meu ingresso no ensino superior. E hoje eu vejo assim com muita clareza, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava dando aula sobre a atuação do professor na educação básica, né? Então, assim, eu contei assim, pelo menos uns 10 casos da minha experiência, da minha trajetória. E, assim, eu sei que a aula expositiva hoje, no ensino superior, é algo desafiante, né? Eles precisam também de novas metodologias, porque senão eles dormem, né? Senão eles saem da sala, eles são inquietos. E hoje foi perceptível como que contar e falar de uma trajetória, eles se mobilizam, eles se sensibilizam, eles ficavam perguntando, professor, como é que você fez assim? Como é que você fez? Então foi, não foi uma aula só expositiva, foi dialógica mesmo, eles me perguntando, eu respondendo. Isso me dá uma certeza, né, de que essa trajetória assim, me qualifica para estar onde eu estou, né, para conversar com os alunos e falar desse lugar.
E é interessante assim, que você vem trazendo, né, relatos dessa sua trajetória, e é muito gostoso de ouvir assim, que é uma trajetória visivelmente bem sucedida, né? E à medida em que você foi falando, eu fiquei pensando assim, por que que ela é bem sucedida? E você traz uma sequência interessante. Assim, primeiro, o exemplo, né, que é algo que parece que te tocou enquanto estudante na educação básica. Depois você vem falar do desejo, né, do furor pedagógico, uhum, que te pegou. Depois você conta de uma abertura para mudanças. Depois você fala de uma escuta aberta para os alunos e da oportunidade do encontro de pares, do trabalho coletivo. Então, parece que você me trouxe assim, algumas pistas do que é que pode permitir uma trajetória bem-sucedida, né? Mas isso nem sempre acontece. E talvez isso muitas vezes espanta os futuros desejosos de serem professores e tal, né? É diante disso que eu queria ouvir de você, assim, o que você tem a dizer para os jovens hoje que até pensam em fazer licenciatura, mas ou recuam, ficam temerosos, enfim.
Bom, sempre que a gente discute sobre licenciatura, né, uma das preocupações e algumas questões que aparecem mas, professor, quanto o senhor ganha no final do mês? Né? E aí eu falo assim, não é aí que a gente, não é por esse caminho que a gente precisa trabalhar, né? Porque eu conheço muitos que ganham muito bem, não são felizes no que fazem, gastam seus salários com terapia, na psicologia, para lamentar, né, o dia a dia. Né? O domingo à noite é um mártir para eles. Né? Não que salário não seja importante, claro, não estou querendo dizer isso, né? Mas que isso não é o único parâmetro que a gente deva escolher para medir ou para fazer a escolha de ser professor. E aí eu conto muito dessa minha experiência, dessa vontade de estar nesse lugar, de conversar com os jovens, de discutir problemas da atualidade com crianças, com adolescentes. Assim, como eu tenho 4 filhas, cada um em um estágio diferente de vida, é muito interessante como que as perguntas, né, são muito diversas, né? Enquanto uma de 8 anos está lá questionando por que que ela tem que ir para a escola, né? A outra de 22 anos está assim, nossa, eu quero ficar mais na escola, porque eu quero aprender mais, né? E isso acontece com os alunos também, né? Eu dou aula no primeiro período e no sexto, no curso de licenciatura, né? E aí no primeiro é aquela assim, aquela novidade, aquele desejo de saber, né, quanto que eu vou ganhar no final do mês e tal. E já no sexto, a preocupação é outra. Assim, a gente percebe aqueles que realmente deixam ser tocados pela experiência docente, né? E percebe que o interesse em ser professor, que não só pelas questões que eu trago de convivência com os adolescentes, com as crianças, mas também vontade de ensinar e fazer diferença na vida das outras pessoas, né? E isso acho que é muito gratificante.
Então, conversamos hoje aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com o professor Joelso Fernandes, que é professor da PUC Minas, com experiência na escola básica e agora na formação de professores. Joelso, muito obrigado, foi ótimo estar com você aqui de novo, espero que a gente tenha outras ocasiões para conversar.
Eu que agradeço, Luciano. Foi muito bom também, da minha parte.
E feliz Dia dos Professores.
Obrigado. E professoras, né, Luciano?
Professoras também. Então, nós encerramos